Fala pessoal, beleza? Vamos aí para o nosso podcast da semana. Vou me policiar aqui para não ficar falando nem muito e nem muito tá. Por que que acontece? Eu escrevo os tópicos aqui que eu vejo mais recorrente em assuntos durante a semana aí com vocês. E vejo, só que é montado tudo na hora, eu vou pensando e vou falando, eu não crio um script, um roteiro, eu só leio o título e falo o que vem na cabeça. Ó, eu ia falar um tá agora, mas devagarzinho a gente vai arrumando e ficando mais profissional aí a situação. O tempo tá esquentando, aí ué. Provas longas chegando e começa o terror das cãibras. Cãibra por tudo que é lado. O que a gente pode falar sobre elas? Não é uma coisa única e isolada. Ela pode vir de desidratação, de excesso de hidratação, posicionamento em cima da bicicleta, intensidade, energia, alimentação, carboidrato. Pode vir um pouco de tudo ao mesmo tempo, mas basicamente o que tem que tomar mais cuidado em prova é intensidade. Como a gente descansa para ir para a prova, a musculatura recupera. Com isso, ela consegue fazer mais força. Consegue, assim, fazendo mais força, há uma maior produção de ácido lático e o acúmulo desse ácido lático acaba gerando as cãibras. Muitas vezes é interessante, em casos extremos, a pessoa ir para a prova até meio cansado, se ela tiver com a resistência boa, para não correr esse risco. Porque ele não se empolga. O grande problema é a empolgação. Ah, tô bem, vamos lá e puff, as pernas embrulham. Ameniza com a questão do carboidrato, ameniza com relação à hidratação. E é uma coisa que tem que levar em consideração o seguinte: a gente se programou para fazer uma prova longa, a gente se programou para fazer uma alimentação a cada 45 minutos. Só que se tiver muito intenso, você tem que mudar essa programação. Essa programação vai vir para meia hora. Diferentemente de treino longo, que a gente joga isso para uma hora. Pode ver, treino longo aí de final de semana, 4, 5 horas, depois ali dá 1 hora e meia, 2 horas, é gel de hora em hora. E em prova, por que não fazer em 30 minutos? Pela questão de ser mais intenso. Então tem que tomar bastante cuidado com relação a isso, tá? E tem uma questão tática e técnica também. Largou. Olha pro lado. Cara, esses caras aqui andam muito mais do que eu. O que eu tô fazendo aqui? Eu posso estar bem, mas daqui a pouco eu posso estar mal. Então tira o pé antes de quebrar. A mesma situação ao contrário. Olha pro lado. Nossa, que monte de prego é esse? Vou buscar na frente. Tô sendo conservador demais. Então, é super importante essa leitura como um todo. Técnica, tática, alimentação. Ok? Nesses, tanto nos treinos coletivos dia de semana, é mais difícil de perceber. Mas nos pedais que eu tenho ido aí com mais frequência esse ano, nos pedais de final de semana aí com a galera, eu vejo muito posicionamento de descida errado. Eu vejo que em qualquer descida, indiferente do grau de dificuldade, eu já vejo a galera projetando o peso do corpo mais para o quadril, sentando um pouco mais atrás da bicicleta. Esse é um posicionamento que você só vai adotar numa situação muito mais crítica de descida inclinada. Ok? Fora essas situações mais críticas, é meio da bike. Porque no meio da bike você abaixa para ficar mais aerodinâmico, do meio da bike é mais fácil puxar para fazer um salto, do meio da bike é mais fácil você entrar numa curva. Sempre quando você tem que sair lá de trás do selim, onde você está, para fazer qualquer ação, você demorou mais tempo. E demorou mais tempo para fazer a ação, você diminuiu mais a velocidade. Ok? Deu para entender? Acredito que sim, né? É posicionamento mais atrás e posicionamento no meio, sempre no meio da bike. Tá? Do meio você vai para baixo, do meio você pula, do meio você joga para trás sem inclinar demais, do meio você consegue dar duas, três pedaladas no meio da descida. Tá ali, cara, deu a bike perdeu um pouco de velocidade, já dá um sprintzinho, três, quatro pedaladas, aumenta a velocidade de novo. Agora se você tá lá atrás, putz, você vai perdendo muitas possibilidades de fazer atitudes mais ativas durante uma descida. Muita gente, linkando essa questão técnica, de descida, vou falar questão técnica de subida. É um dos assuntos que a gente mais aborda aqui e é o que eu mais vejo falha, que é o quê? Não fazer variações de estímulo durante a subida. A subida, de repente, quanto mais longa, mais vai acontecer variações. Tem hora que empina, tem hora que a vira a curva, tem hora que alivia, tem horas que tem. E eu vejo que a pessoa mantém o mesmo estímulo, não muda, não fica de pé, não troca a marcha. Tem que procurar abordar mais isso. Não é porque está subindo que tu vai ficar só batendo marcha mais leve. Por exemplo, está subindo. Tem um momento que você olha ali, cara, ali vai dar uma inclinada. Mas quanto tempo é? Ah, é 15 segundos, 10 segundos. Eu não vou bater marcha, eu vou ficar de pé, porque eu já estou vendo que logo depois vai aliviar. Então eu nem troco marcha, fica de pé, passa por aquela parte, senta de novo na mesma marcha. Vejo quanto de terreno você ganhou o fato de não precisar trocar marcha nem para baixo e nem para cima. Outra situação, você está vindo numa parte mais inclinada, aí você veio ali fazendo um pouquinho mais de força. Eu não vejo, por exemplo, alguém ficar de pé para dar aquela aliviada na perna e ganhar terreno na subida, naquela hora que vem o falso plano. Sabe, para dar uma aliviada na postura, sabe, ficar de pé e tirar o peso da bicicleta? Aonde que a gente trabalha muito isso? Naquele treino de 4 minutos sentado para 1 minuto de pé. É um treino que a gente trabalha muito essa questão de pedalar tirando o peso da perna, porque tem que ser esse treino em zona 3, zona 4, né? Zona 5. E eu vejo muita dificuldade de a pessoa ficar de pé sem buscar. Não, você consegue ficar de pé só para mudar o estímulo. Outra coisa, no final de uma subida, meu, olha para cima, falta quanto tempo? Falta 30 segundos. Meu, 30 segundos eu consigo levar na força. Não sei se vocês fazem os testes, mas eu faço. Por exemplo, olho para cima, falta 30 segundos na pesada. Se eu subir numa leve, meu, vai demorar 45, eu perco 15 segundos ali brincando, só de estar com um cacetinho para baixo, girando um pouquinho mais. Fica essa dica. E principalmente para quem está usando ainda duas coroas, que fica naquela situação de, ah, eu não quero baixar para vovozinha e fica pedalando mascado naquela marcha, travado, daí não consegue girar porque já está no talo, e aí deixou chegar na marcha mais leve lá em cima, e aí depois não tem como descer para vovozinha. O ideal é olhar para cima avaliar a subida. Opa, essa aqui eu vou pôr na vovozinha, eu já ponho no boca, na boca da subida embaixo, porque depois em cima eu vou só fazendo um ajustezinho fino no cassete lá atrás. E a mesma coisa acontece com quem usa o cassete 112. Tá ali subindo, travado, dele pensa: "Puta, a próxima vai ficar muito leve". Aí não troca, daí fica mascando naquela marcha, não faz as variações que são super importantes. Fica essa dica e principalmente tática. Na subida é sempre melhor você ter uma referência na frente e não você ser a referência. Entra junto, dá um ritmo, né? Não precisa atacar, dá um ritmo para já dar uma selecionadinha e deixa a pessoa tomar atitude. Se ela tomar atitude, você só segue. Porque é muito mais fácil você ter uma referência. Porque não adianta você querer abrir lá embaixo, abrir lá 30 metros, 40 metros. Depois o cara, ele te põe como uma alça de mira e ele vai naquele passinho. Vai te buscando, e você lá na frente, afogado, e vai, e se desgastando muito mais. Isso aí eu acho que é uma coisa que todo mundo já consegue perceber nos treinos com mais pessoas, tá? Só que você tem que ser o cara que vai fazer a coisa certa, não o cara que vai fazer a coisa errada e favorecendo a outra pessoa. Muita gente usa relógio de pulso para fazer a marcação. É da bike, ou tem os dois. Meu, como dá diferença, né, de frequência cardíaca esses marcadores de pulso. Então dá uma pensada, vê se realmente vale a pena ter o relógio de pulso, ou de repente vende o relógio de pulso e compra um dispositivinho melhor ali. Tem muitas opções hoje, fora a Garmin, que entrega frequência cardíaca, entrega percurso, sobe direto com o Training Peaks. De repente dá uma monitoradinha nisso, tá? É, eu vejo muitas, muitas variações. E quando a gente faz análise dos dados aqui, fitness, TSS, esses erros de marcação acabam influenciando bastante. Eu busco aqui um equilíbrio, olho, às vezes corrijo manualmente quando precisa, mas via de regra, se você quiser pegar um de pulso por questão de custo-benefício, é preferível pegar um de bike, mas mais simples, tá? Provas chegando, outra coisa que a gente tem que levar em consideração, tipo de pneu e calibragem. Hoje em dia é muito difícil você chegar e falar: "Ah, é tanto de calibragem. Ah, qual que é o teu peso? Ah, meu peso é X. Ah, então é tanto". Por quê? Porque antigamente o TPI, que é aquela. Antigamente os pneus só mudavam o cravo de cima. As laterais, as paredes eram tudo igual de tudo que é marca. Então ficava fácil você falar: "Ah, é 40, é 30, é 35". Porque levava em consideração o grip, os cravos e o peso da pessoa. Só que hoje, meu, tem muito. É borracha mole, é borracha mais dura, é cravo assim, cravo assado, TPI Y, TPI X. Então tem que tomar muito cuidado na hora da calibragem. Tem muita gente que fala assim: "Ah, eu não sou técnico, eu tenho problema com descida, eu tenho receio". Aí você vai olhar o pneu da pessoa, meu, tá estourando. Pneu cheio, estourado, é para asfalto. No asfalto é nítido que rende mais. Na estrada de chão é o contrário. Você tem que usar o mais murcho possível, desde que ele não dobre nas curvas quando você usa câmara, usa tubeless, e usar o mais murcho possível na estrada de chão quando você, desde que não masque quando você está usando câmara. Mascar é aquela mordidinha, né, que pega no ar e fura os dois lados. Vou dar um exemplo meu para ficar mais entendível. Então, na full eu estou usando Vitória, tá? calibragem 20, podendo usar 18, mas como tem a suspensão do meio e a suspensão da frente, eu uso mais molinha, estou usando 20. Na hardtail com pneu Pirelli Scorpion, eu fui para a estrada de chão ali e usei 25. Ah, mas 25 com câmera? Sim. E eu tenho 80 quilos. 70 aí. 78, 80 quilos. Então, dá uma olhadinha nisso, tá? Crossmark também, usei uma época, usava também com 35, 25. Ah, mas eu uso com 30, 35. Rende mais. É muito subjetivo dizer que rende mais. Você avaliou o pedal como um todo? Descida, curva, tração, parte com buraco, parte com pedra, ou você só avaliou naquele estradão que estava liso? Entendeu? Então é muito difícil a gente julgar, ah, o mais cheio rende mais, mas fica quicando mais, eu tenho que frear mais na curva. Você tem que sempre pensar em grip, tanto em tração de subida quanto em curva e segurança, principalmente segurança. Não adianta usar o pneu super cheio, levar um rapa aí numa curva e se arrebentar. E uma coisa que tem que levar muito em consideração é durabilidade. Pô, você pega uns pneus aí que são papel, né? Dá 6 meses. O papel não. É muito mole. Dá 6 meses, o cara. Cadê o pneu do cara? Os cravos tudo já zoaram, sumiu tudo. Ou é muito fina as paredes, porque o pneu quer entregar um pneu leve e as paredes são muito finas. E aí rasga demais, rasga lateral, toda hora fica furando. Um exemplo, eu usei uma vez uns Continental Sport, meu, rasgava demais. Esses Kenda, que vem nas 7, que vem na Zoge, que é um pneu mais, parece mais balãozão assim. Também é um papel. E os Vitórias, por exemplo, você olha assim, você percebe que é um pneu mais parrudo, um pouquinho mais pesado, mas em termos de durabilidade, de furo, de rasgo, eu fiquei impressionado, assim, sabe? Tinha mais uma coisa que eu ia falar com relação a essa questão do pneu. Esqueci. Sábado. Nós temos o nosso treino lá em Mandirituba, que vamos fazer o percurso da prova. Eu quero ajustar algumas coisas lá no percurso. Então, assim, quem vai sair, quem vai até o local da prova, para sair de lá e vai passar pelo pedágio, vai fazer ali uns 70 km mais ou menos, tá? Quem vai sair de Fazenda Rio Grande vai fazer 20 a mais. Só que de Fazenda Rio Grande até lá é só plano, tá? Tanto a ida quanto a volta. Então, 7 horas. 7. Deixa eu ver. 7 horas. Puta, vamos ver o horário. Vamos sair da Fazenda Rio Grande 7 horas ou 7 e meia, tá? Vamos ver isso. Eu passo na sequência. Mesma situação. Vamos fazer. Vamos sair no pelotão. Depois. O pelotão mais forte vai para frente, o pelotão mais fraco fica para trás, um cuidando do outro, e tá bem legal assim, então oportunidade de muita gente vir pedalar junto. OK? Com relação às provas, eu não sei a do Pinduca, né? Ele soltou o áudio ali dizendo que tá tudo certo, porque o evento é particular, tudo, acredito nisso. E lá em Mandirituba, na Copa Soul, qual que é o diferencial lá? A prefeitura quer o evento. Eles não estão liberando. Ah, estamos liberando a contragosto. Não, a secretária de esporte, de educação, ela quer o evento e o prefeito quer o evento. Então eles não vão boicotar, sabe? Então aí vamos treinar, galera, que ainda finalizar o ano aí, né? Já que treinamos tanto, temos que medir a febre. E parabéns especial aí pro pessoal que foi pro Brasil Ride, pro Armap. Dureza, lá é duro. Lá é muito duro. A gente, quem nunca foi, não tem noção assim do que é lá, sabe? questão de técnica, questão de nível de competidores, dificuldade do terreno, calor, a gente treina à noite, treina de manhã, a gente não sabe o que é a diferença de temperatura. Ah, mas não é Nordeste, mas meu, ali é mais quente. E parabéns aí especial para o Aldo, segundo colocado, só ficou atrás do Abraão Azevedo, que é profissional, o cara viveu disso, acho que a vida inteira. Então, parabéns aí pro Aldo. Top. Um abraço. Vamos conversar.